Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o episódio 13 de 2020, nossa segunda temporada. E hoje eu vou entrar num assunto que eu não gosto muito de mencionar no Twitter nem no blog, mas acho que vale entrar aqui porque vocês vão entender a intenção desse podcast. Então eu vou falar um pouco do debate sobre quem é o maior tenista de todos os tempos. E vou falar sobre isso até porque na live que rolou sexta-feira com o Andy Murray e o Novak Djokovic, eles conversaram sobre isso, deram suas opiniões. E são opiniões que, embora não seja aquilo que a galera gosta, que é quando alguém crava um nome e fim de papo, são opiniões com argumentos válidos, principalmente a do Murray, que não está envolvido diretamente na discussão, né? Quando o Djokovic fala, a gente sente ele mais cauteloso, porque ele é um dos caras que já pode ser considerado o melhor, o maior da história, por isso ele não fala tanto, ou assim, melhor dizendo, ele não fala tão abertamente, com tanta convicção. Eu vou até deixar aqui no fim do podcast o áudio dessa conversa entre eles. Não vou fazer a tradução, porque a primeira conversa demora um certo tempinho, então ficaria um processo meio entediante. Mas, para quem não entende inglês, eu já fiz um post no blog com a transcrição e a tradução dessa conversa. Então, quem sabe inglês pode ouvir a conversa aqui, e quem não entende inglês pode até ouvir aqui, mas também tem a opção de ler a conversa traduzida lá no blog ou no mural do Apoia-se. Mas, enfim, vou aproveitar o gancho que eles deram para falar um pouco sobre isso, e lá no fim eu vou dar minha opinião, que eu acho que não é nenhum grande segredo para vocês. Eu não gosto de falar sobre isso porque comparar gerações é difícil, e mesmo que alguém concorde com o Murray, que ele acredita que os três maiores da história estão competindo ao mesmo tempo, e eu não concordo, mas mesmo que alguém concorde, é difícil comparar os três, Federer, Nadal e Djokovic, e eu acho que a discussão perde o sentido quando as pessoas começam a agredir e ofender porque leram alguma coisa que não vai ao encontro do que elas pensam. Então é por isso mesmo que eu falo pouco no Twitter e no blog. O que eu acho, e acho mesmo, é que não existe uma verdade absoluta nisso, nunca vai haver, e é perfeitamente possível argumentar a favor de cada um dos três. E é isso que eu vou fazer aqui, eu vou listar o que eu acho que pode ser dito a favor de cada um dos três que podem ser considerados o maior da história. E falo disso nesse momento, porque ano que vem pode ser que um dos três ganhe quatro slams seguidos, aí a conversa muda totalmente, eu poderia perfeitamente fugir da conversa, dizendo que as carreiras não acabaram, que eles não estão aposentados, pode mudar muita coisa, blá blá blá, mas o que a gente faz é discutir o hoje. Então a pergunta que se faz é, hoje, quem seria o maior da história? Eu vou começar por ordem cronológica, com Roger Federer, que foi o primeiro dos três a dominar o circuito. Ele foi o senhor da ATP de 2004 a 2007, praticamente indiscutível, favoritíssimo a tudo que disputou. Teve uma temporada de 2006 com 92 vitórias e 6 derrotas. Olha que número obsceno, ele ganhou 12 títulos naquele ano. O que dá pra dizer a favor do Federer nessa discussão? Muita coisa. Ele tem um recorde de slams com 20 títulos, ele tem 103 títulos na carreira, que eu acho um número muito mais relevante que o recorde do Jimmy Connors, que tem 109 títulos, mas um monte desses troféus aí vem em eventos pequenos. O Federer também tem um recorde de semanas com o número 1, são 310 semanas, e ainda tem um monte de outros números espetaculares, mas digamos, menores entre aspas, né? 46 semifinais de slam, 57 quartas. De 2005 a 2010 ele disputou 18 finais em 19 slams disputados, olha que absurdo. Ele é o único cara com 6 títulos em 2 slams diferentes, que são o Wimbledon e o Australian Open. Ele é o único com 5 títulos em 3 slams diferentes, aí entra o US Open. Enfim, dá pra ficar aqui até amanhã citando os recordes do Federer, então os números estão aí jogando a favor dele. Só que o Federer, além dos recordes, tem algo que joga pesado a favor dele nessa briga. Ele encanta. Ele joga um tênis leve, suave, sem fazer força, com toque, com sensibilidade, com voleios espetaculares, com slices mordendo como ninguém mais faz hoje em dia, com aqueles winners de bate-pronto no fundo da quadra. O estilo de Federer de jogar tênis é apaixonante, e para muita gente isso vale muito mais do que recorde. Eu nem acho que o Federer seja esse santo, esse gentleman que muita gente vê nele, mas isso também conta. Para muita gente o Federer resgata um tênis mais bonito, mais clássico, quase mágico, né, Baryshnikovesco, é tênis arte, é, como eu disse antes, encantador. E isso é difícil de combater com o número. Ele pode ser superado em todos os recordes relevantes por Nadal, por Djokovic, que muita gente vai continuar acreditando que o Federer é o maior da história por causa do estilo Federer de jogar, da personalidade dele, de quem ele é, muito mais do que o que ele fez e faz em quadra. E eu concordo que isso pode ser argumentado a favor dele, sim. Então, se o Federer tem tudo isso, dá pra argumentar a favor de Nadal e ou Djokovic? Claro que dá. Dá pra dizer que o Nadal é o melhor de todos os tempos, pra começar pelo número de slams. Ah, mas ele ganhou 19, que é um a menos que o Federer. Ele jogou 58 slams, enquanto o Federer jogou 79. O aproveitamento do Nadal é muito superior. O Rafa é um cara que, além de mais novo, ele sofreu muito mais com lesões ao longo da carreira que o Federer. É perfeitamente plausível argumentar que ele já teria esses 20 ou mais se não tivesse sido obrigado a abandonar Roland Garros em 2016, ou se não tivesse jogado Roland Garros lesionado em 2009, ou se tivesse conseguido jogar Wimbledon em 2010, quando ele vinha numa sequência absurda na grama, ou outros tantos slams que ele não conseguiu jogar, ou jogou e precisou abandonar antes da hora. Sem fazer muito esforço aqui, dá pra lembrar que ele era favoritíssimo pra fechar o Rafa Slam no Australian Open de 2010, mas se machucou nas quartas. Também tava no Australian Open de 2011, perdão. Então tem muita coisa que, proporcionalmente falando, o Nadal leva vantagem em relação ao Federer. E aí o fã do Federer pode dizer que o si não entra na conta. Mas não precisa falar do si, basta falar do aproveitamento. E, além do aproveitamento, tem a questão eterna do head-to-head, os confrontos diretos. Nadal dominou o head-to-head com o Federer durante a maior parte do auge dos dois. Hoje, mesmo depois de uma sequência ótima do Federer nos últimos anos, o head-to-head ainda é 24 a 16 para o Nadal. É uma diferença muito grande. E o fã do Nadal pode perguntar: como é que você argumenta que o melhor de todos os tempos é freguês de alguém nos confrontos diretos? E eu não acho nem que faça sentido mais aquela afirmação de que esse desequilíbrio em confrontos diretos existe porque foram muitos jogos no Saibro. Porque o Federer andou evitando a terra batida nos últimos anos e diminuiu bastante essa diferença. E não é só isso. Nos slams, Nadal tem 3-1 contra o Federer no Australian Open, na quadra dura. Tem 6-0 em Roland Garros no Saibro. O Federer só ganha o Wimbledon por 3-1. Então muita coisa pesa a favor do Nadal se a gente fizer essa comparação. E já que eu falei que o Federer tem a favor o seu encanto, essa mágica toda, e é verdade, não é exagero, a gente também pode dizer que o Nadal tem a favor dele a evolução, o inconformismo, que acho que pra mim é a grande qualidade dele. Ele é um cara que evoluiu absurdamente desde que venceu o primeiro slam. Eu não me lembro, desde que acompanho o tênis, de alguém que tenha evoluído tanto, nem no masculino nem no feminino, depois de ganhar o primeiro título de slam. Nadal, que nunca foi tão defensivo assim quanto alguns gostavam de dizer, passou por uma transformação espetacular. A bola dele hoje anda muito mais, o saque melhorou uma enormidade, o jogo de rede dele, gostem ou não do estilo, é um dos melhores da ATP na atualidade. E eu tô falando de jogo de rede, não tô falando de voleio mecanicamente, mas de como ele sobe a rede, quando ele sobe a rede, como ele voleia. Tudo isso joga a favor dele nessa discussão. E mais, tênis não é só técnica, né? É mental, é físico, e o Nadal é muito superior ao Federer nesses dois quesitos. Mentalmente, o Rafa sempre oscilou muito menos ao longo de um jogo de 5 sets. Sempre foi um cara que brigou ponto por ponto, né? Ponto a ponto ali, não dá nada de graça. Foi um cara também que, taticamente falando, foi melhor que o Federer durante boa parte da rivalidade deles. Nos últimos anos, o Roger melhorou muito nisso, mas ali, na década de 2000, ainda no começo da década de 2010, o Rafa sobrava contra o Federer nesse quesito. Então, resumindo, dá sim pra dizer que Nadal é o maior de todos os tempos. E eu comparei com o Federer na maioria dos casos, mas o Nadal foi melhor mentalmente e fisicamente que o Djokovic durante muito tempo. Ele foi superior ao Djokovic em certa parte da carreira de ambos, até porque o Nadal amadureceu mais cedo. Então ele começou a ganhar muitas coisas antes do Djokovic. E repito, perfeitamente possível argumentar que o Nadal é o maior da história. E antes de eu falar do Djokovic, tem outra discussão que eu acho bobíssima, e vou explicar por que eu acho bobo, vocês podem concordar ou não, que é essa coisa de algumas pessoas quererem diferenciar o melhor da história do maior da história. Como se o melhor fosse o mais habilidoso e o maior fosse quem alcançou mais coisas, que fez mais do que ganhar troféu. Eu acho o seguinte, quem determinou que é pra ser assim? A gente tá falando de história, maior, melhor, bobagem ficar criando uma distinção que, honestamente, na maioria dos casos, isso se usa para argumentar a favor do cara que a pessoa tá torcendo. E no fim das contas, o cara que fez mais não é o melhor? Seria só o maior? Eu acho uma grande bobagem. De novo, fiquem à vontade para discordar, não vou sair ofendendo ninguém por isso, discordar é normal. E acho que todo o objetivo desse podcast aqui é imaginar e considerar pontos de vista diferentes, né? Mas essa é a minha opinião. Eu não compro essa diferença entre maior e melhor da história. Mas deixa eu falar do Djokovic agora. O Djokovic, ele não tem nem recorde de slams. Ele tem 17, né? Contra 19 do Nadal e 20 do Federer. Ele não tem o melhor aproveitamento, que é do Nadal. Ele não tem o recorde de semanas como número 1. Tá atrás do Sampras e do Federer. E dá até pra dizer que é possível, até provável que ele passe o Federer as 310 semanas. Mas a proposta aqui é dizer quem é o melhor hoje, não amanhã, não daqui a 5 anos. E o Djokovic também foi, digamos, o último dos três a ser número 1 do mundo e a se colocar como candidato a título de slam em todos os torneios. Ele chegou mais tarde para essa festa. E acho que isso aí até ajuda a explicar por que ele tem menos torcida. Mas isso é assunto para outra discussão. O ponto aqui é o seguinte, por que, que dá para dizer que ele é o melhor da história, ou o maior da história? Primeiro pelo nível de dificuldade do que ele fez. O Federer dominou um circuito de 2004 e 2007 que não era um circuito tão forte quanto veio a ser depois. Ele, para chegar ao topo, ele brigava com Andy Roddick, Juan Carlos Ferreira, Leighton Hewitt, Mara Safin, por aí. O Nadal veio depois e tudo para ele foi mais difícil porque para chegar ao topo ele teve que desbancar o Federer, que até então estava no seu auge. E o Djokovic? O Djokovic, para chegar onde chegou, teve que passar por cima dos dois. E vamos lembrar aqui que a chegada dele a número 1 aconteceu em 2011, e no ano anterior o Nadal tinha vencido 3 slams seguidos, estava voando. E aí o Nole fez aquele 2011 espetacular, com mais de 40 vitórias seguidas, desbancando o Nadal. Ele derrotou o Nadal em Indian Wells, Miami, Rome, Madrid, ganhou a final de Wimbledon no Nadal, ganhou a final do US Open em cima do Nadal também. Então aquilo já foi espetacular. E depois ele emendou outra sequência maravilhosa em 2015 e 2016, vencendo os 4 slams seguidos, algo que nem Federer, nem Nadal, nenhum nem outro conseguiu. Então, se não dá pra dizer que o Djokovic tem os maiores recordes, nem o maior aproveitamento, dá pra dizer que ele foi o único dos três a vencer os 4 slams seguidos, que pra chegar onde ele chegou, foi quem teve o caminho mais difícil, e que ele, no auge, no seu melhor momento, foi melhor que Federer e que Nadal. E aí tem um quesito importante que eu já citei antes e que é muito relevante para essa análise, que é novamente a questão do head-to-head. O Djokovic ganha dos dois nisso. Ele tem 27-23 em cima do Federer e 29-26 em cima do Nadal. Isso aí para mim mostra duas coisas. Primeiro é a dificuldade, que para ele foi maior. Federer e Nadal se enfrentaram 40 vezes. O Djokovic enfrentou os outros dois mais de 50 vezes cada. E o segundo ponto é que a superioridade do sérvio, que teve, digamos assim, uma segunda metade de carreira muito superior aos outros dois. O único pequeno, porém, aí, é que o Nadal supera o Nole em slams. Esse placar tá 9-6 pro Nadal. Mas contra o Federer a diferença é enorme, 11-6 pro Djokovic. E aí eu volto àquela pergunta que fiz uns minutos atrás. Você pode considerar alguém o melhor ou o maior da história, como queiram, se esse tenista perdeu mais do que ganhou de um rival direto? Eu acho que não. Mas a pergunta é super válida. E principalmente depois de tantas partidas, porque a gente não está falando aqui, por exemplo, de um head-to-head como Guga e Leighton Hewitt, que jogaram 4 vezes. A gente fala aqui de gente que se enfrentou mais de 50 vezes. E o Djokovic leva vantagem. Ele já ganhou 3 finais de Wimbledon em cima do Federer. Tem noção do que é isso? Ele também já ganhou do Nadal e Roland Garros. Perdeu mais do que ganhou, obviamente, mas deixou a marquinha dele lá. E tem outra coisa que eu sempre digo sobre o Djokovic. No auge dele, tanto em 2011 quanto em 2015 e 2016, ele era considerado favorito para ser campeão em todos os slams. Ele foi considerado favorito. Na quadra dura, na grama e no saibro. Não dá para dizer isso do Federer em momento nenhum da carreira dele, porque em Roland Garros ele nunca foi favorito. E talvez dê para dizer isso do Nadal ali em 2010, 2011, mas só. O Djokovic viveu mais essa sensação do que os outros dois. E se a gente entrar numa análise técnica e tática, a gente vai dizer que hoje o Djokovic tem a melhor devolução de saque entre os três, ele tem o melhor backhand entre os três, ele tem o melhor físico entre os três e talvez o melhor mental. Porque aí é pare duro com o Rafa, né? Mas aí eu vou dizer algo muito parecido com o que o Murray disse na live da sexta-feira. Nadal foi mentalmente muito mais forte se a gente analisar a carreira inteira, do começo ao fim, mas se a gente olhar só hoje, o presente, Nadal e Djokovic estão num nível muito parecido. E para terminar essa parte do Djokovic, Ele pode não ter um estilo de jogo que é tão visualmente atraente quanto a maneira clássica e suave do Federer, ou o jeitão gladiador, cheio de espinho do Nadal, mas o Nole é quem faz o mais difícil parecer mais fácil. Ele consegue plantar ali na linha de base, batendo uma bola funda atrás da outra, até cansar a cabeça do adversário. E isso pode não ser a coisa mais encantadora de ver, mas é dificílimo de fazer. E se o Nole faz isso parecer chato, ele tem um mérito enorme nisso. O que ele faz de espetacular mesmo são as deslizadas em quadra dura, algo que o Murray também mencionou na live, e que mostra elasticidade, capacidade física do Djokovic. E aí, depois de ouvir isso tudo, você vai me dizer que alguém não pode argumentar que o Djokovic é o maior da história? Claro que pode. E os argumentos são bons. Como são os argumentos a favor de Nadal, a favor do Federer também. E acho que aí tem duas coisas. Uma é a preferência de cada pessoa. Nessa disputa aí, mas principalmente na coisa Federer e Nadal, que é bem polarizada, que tem um contraste grande de estilo de personalidade, é normal que cada um se identifique ou admire mais um tipo de pessoa, um tipo de jogo. E tudo bem, bola pra frente. A outra coisa é a análise de quem fez o que e como. Você que está ouvindo pode achar que o head-to-head é mais importante para definir o maior, meu vizinho aqui pode achar que é o total de slams, eu posso achar que é o aproveitamento, que é a porcentagem, e tudo bem se a gente pensar diferente. Eu acho que não tem nenhum absurdo nessa discussão, desde que a gente não comece a desmerecer um ou outro, dizendo que um é empurrador de bola, um é catimbeiro, outro é um falso santo, etc e tal. Aí a conversa vai para o esgoto e não faz sentido mesmo. Mas dá pra manter o nível alto e discordar argumentando, de preferência com uma boa cerveja na mesa, né, gente? E aí, você que tá ouvindo pode perguntar pra mim. E você, Alexandre, e você, Cossenza, acha que qual dos três é o melhor? E eu digo que não sei. Não sei mesmo. Eu tendo a ver os feitos do Djokovic como mais relevantes, mesmo sem os números e mesmo sem ele ser... Mesmo sem eu ser um enorme fã dele, não sou... Não me emociono vendo as partidas dele, como eu estava falando, não é um estilo que visualmente me atrai. Mas, dito isso, eu tendo a achar que o que ele fez, mesmo sem ter o recorde de slams, ou um aproveitamento tão alto quanto o do Nadal, acho que o que ele fez é maior pela dificuldade e pela relevância. Só que aí vem outra pergunta, né? Será que eu acho o Djokovic o maior da história? Não, não acho. Diferentemente do Murray, que acha que os três maiores estão jogando nessa geração, eu coloco o Rod Laver na conversa. Ah, mas o Rod Laver só tem 11 títulos de slam. Sim, só tem 11 títulos de slam em simples. Se contar duplas e dupla mista, esse número sobe para 20. Ah, mas é, dupla não vale a mesma coisa. Calma. Ele também ganhou 5 Copas Davis. E ele também foi número 1 do ranking profissional de 1964 a 1970. São 6 anos. E ele também foi amador número 1 do mundo em 61 e 62. Vão juntando isso. E aí eu preciso colocar o contexto histórico todo da coisa, porque só os números nem começam a dar dimensão de quem foi Rod Laver. Primeiro porque ele foi o único homem da história a fechar o Grand Slam de calendário duas vezes. Nadal, Federer e Djokovic não conseguiram nenhuma. Rod Laver fez duas. E fez isso em 62, quando ele tinha 24 anos, e fez isso de novo em 69, quando ele tinha 31. Vocês têm ideia do que é fechar um slam com 31 anos na década de 60, sem nutricionista pessoal, sem preparador físico no quarto do lado, sem o que se conhece hoje em dia sobre fisiologia do esporte, jogando simples, duplas e duplas mistas no mesmo evento e ainda precisando jogar set longo? Sim, porque tem isso também, né? Na época do Rod Laver não tinha tie break, então se o primeiro set chegava a 6-6, ia 8. Um exemplo legal, a semifinal do Australian Open de 69, entre o Rod Laver e o Tony Roach, que veio a ser técnico do Federer anos depois, teve parciais de 7-5, 22-20, 9-11, 1-6 e 6-3. Ou seja, eles jogaram o segundo set de 42 games, que equivale a mais ou menos 4 sets normais, e ainda jogaram o terceiro set de 20 games. E depois disso jogaram mais 2 sets. Ou seja, como se eles tivessem jogado 9 sets numa partida. Dá pra ter noção de dificuldade, de exigência física de um cara de 31 anos na década de 60? Ninguém vai me dizer que isso é fácil. E a outra parte da história, que é extremamente relevante para tentar começar a entender o que o Rod Laver fez, é que ele fechou o Grand Slam em 62 e virou profissional em 63. E na época os profissionais eram banidos dos slams. Rod Laver só voltou a jogar os slams em 68, quando começou a era aberta do tênis, e chama era aberta porque antes só os amadores podiam competir, e os Opens abriram as portas, literalmente, né, para permitir os profissionais. E aí o Rod Laver volta em 68, e domina o circuito de novo em 69, ganhando mais 4 slams, fecha o grande slam de calendário. Ou seja, ele dominou o circuito como amador e depois como profissional no intervalo de 7 anos. E se ele tem 11 títulos de slam no currículo, imagina aí quantos ele teria se pudesse ter jogado mais 5 anos de slam justamente do que era o auge técnico e físico, né, dos 25 aos 30 anos dele. E aí você pode argumentar que o se não entra na disputa, e eu concordo, mas a gente nem precisa dessa condicional para colocar o Rod Laver na conversa. Eu só uso esse se para mostrar que o número total de slams talvez não seja um critério tão definitivo quanto muita gente considera, sabe? Eu não acho mesmo, acho que são muitos fatores para levar em conta. Agora, é claro que é difícil comparar gerações, é claro que vai haver uma injustiça aqui e outra ali. São épocas diferentes, adversários diferentes, condições de jogo diferentes. Não existe uma maneira de medir isso tudo de uma forma que seja justa para todo mundo. Eu adoro a história do Laver, inclusive recomendo o livro dele chamado The Education of a Tennis Player. Não tem edição em português, infelizmente. O livro relata a trajetória dele, entre as outras coisas. Mas também adoro e me sinto super privilegiado de poder viver e acompanhar desde o começo esse período de Federer, Nadal e Djokovic. Quer o maior da história para mim? Eu sou fanzaço do que o Laver fez e coloco ele no alto da minha lista. Mas longe de cravar isso como verdade absoluta. É puramente uma questão de prioridades pessoais, de acreditar que, para mim, algumas coisas são mais importantes do que outras. Quem quiser continuar o debate, escreve para mim, diz o que você acha, fala quem é seu preferido e diz por quê. Meu e-mail é aquele que todo mundo já conhece, ac@cosenza.org. E, quando acabar essa quarentena, já convido todo mundo aqui de São Paulo para formar uma mesa bacana num bar, continuar essa conversa com umas geladas na mesa. Beleza, gente? Eu vou deixar agora aqui o trecho da conversa entre o Murray e Djokovic, como eu prometi. Volto semana que vem. Até lá. Um abraço.
Like, what is the most important record in the discussion? What would you say is the most important thing?
Very good question. I think it's combination of you know, I guess slams, the weeks at number one, and obviously the Masters, right? The 1,000 events. But I think we all agree.
What about head to head?
And the head to head. Absolutely, yeah. Thanks for bringing that up. I think Grand Slams would probably stand out. But it's really hard to say, you know. I personally am very fortunate that I'm in the conversation, of course, and I'm honored. But at the same time, it's hard to really say greatest of all time, taking the amount of slams you won or tournaments you won or whatever, because I've said this to everybody, I've had this opinion since forever. I don't go into the conversation of comparing generations. I really can't.
I completely agree with that. But yeah, in reality, all three of the best players are playing in the same generation. And I think that's why I agree completely. I'm sure Borg would have been amazing in this era, and Rafa would have played amazing in, you know, Connors, McEnroe time for sure. But the thing that is special about it just now is that you have three guys that are playing at the same time, so you can compare them because you have. I wrote it down, like, that you've played 55 times against Rafa and you played 50 times against Roger, and Novak. Roger and Rafa have played 40 times. So you have that many matches between the best players in the biggest tournament. So you don't have to compare the generations. And I think that the best three players are playing just now. But
true,
it's just, it's so difficult to, yeah, I guess it's difficult to judge it. And obviously, we don't know what's going to happen in the future. So we don't know what everyone is going to finish on slam-wise and how many matches everyone will have played and won against each other and stuff. But I think also in this conversation, which is maybe different to other sports, is because we have the different surfaces, is that to me right now, you have Rafa's record on clay, nobody competes with. Roger's currently record at Wimbledon is the best, and your record on hard courts is the best. So because we have these different surfaces, it's kind of difficult. And when people ask me, like, what's your toughest match, like, that you would play, like, in your career, who are the hardest guys to play against, I would be like, well, I feel like I'm competing against the best hardcore player ever. I've competed against the best clay court player ever and the best grass court player ever. So for me currently right now, it depends on the surface.
Yeah, exactly. Obviously, I can't say much more than I already said, you know, because obviously for me, it's hard to really talk about this, even though I'm in kind of in the midst of it. And I do, you know, speak with my team, with my friends about it. And it's interesting to hear how, you know, there are people obviously that are close to me are biased, and they're, you know, they're obviously leaning towards me. And then, of course, people that support Roger, support Rafa, and which is normal. But I think it's good for tennis that we have this kind of conversation, and that we all are competing at the same time, and it's really amazing. And I think we all are not really conscious of all these results, achievements, the proportions or the depth of the conversation in the world of sport. I don't think we are conscious because we're still in the storm, in a way, if you understand what I'm saying. It's like you're still competing. It's hard. I think only when I'm finished with my career that I can step back and observe things from more neutral standpoint, where I can say, okay, this is my opinion about this, this, and that. But for now, what you have said, that you have like three guys that are, you know, dominating on three different surfaces, I think that is what I would agree 100%. And that's all there is right now. What the future brings, you know, for our rivalries, for our sport in general, I don't know. Obviously, we are also not that young anymore. I mean, you have guys like Dominic Thiem and, you know, Tsitsipas and Zverev. These guys, I think they're maturing so quickly and they're ready. I mean, they're ready to get the Grand Slam titles, and they're very close. When it comes to slams, I think it seems like we, including yourself and the guy who is also on the following this, Stan, it's like you turn to another gear. You know what I mean? Like it's because I think every next slam that keeps on coming, I feel even more comfortable playing it, and I feel like there is always even a bigger mental or emotional edge over the young guys coming in, because you've played so many times, you have the experience, you know. You're good. You feel good in your own skin. You. It's really hard that anything really surprises you. So you're ready.
Yeah, I would have said, like, for me, and from my perspective, like going into a slam, I always felt different. Like in terms of how I felt mentally and my focus, concentration, everything. Like, ideally, you want to have it throughout the whole year in every single match, but the slams always, for me, I don't know, like I feel like I played my best tennis in them.